E aí, galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for a hora que você está ouvindo esse podcast. Hoje o tema ele é extremamente interessante, tanto para quem é instrutor quanto para quem é aluno. E aí é um assunto direcionado tanto para os profissionais de segurança, né, para policiais, quanto para pessoas no ambiente civil também, que é aluno de faculdade, enfim, qualquer adulto. Porque o tema que ele vai tratar hoje é sobre andragogia. Cara, por que nome escroto é esse aí? Basicamente, andragogia é meio que uma contraposição ao termo que a gente já conhece, que é pedagogia, né? Onde a pedagogia, no significado aí etimológico, vem de liderar crianças, ensinar crianças. O termo andragogia, ele vem como uma proposta de ensino para os adultos, ou a área do conhecimento, o ramo do conhecimento, da ciência, sei lá, que se propõe a estudar como os adultos aprendem e a propor também melhores formas, estratégias, sei lá, para o adulto aprender. Por que que isso é extremamente importante para a gente na área de segurança pública, que é o que eu vou mais me concentrar aqui, apesar de que a educação de adultos interessa a qualquer adulto. Então, isso serve no âmbito empresarial, até porque muito do que se desenvolveu de teoria sobre andragogia foi focado justamente na necessidade de promover capacitação corporativa, mas, lógico, o tema proposto aqui dos podcasts são todos na área da segurança pública, da atividade policial, instrução com arma de fogo, etc. É muito comum que, quando se observa, que a gente sabe que tem instrutores e instrutores, né? Tem aquele instrutor que ele tem uma facilidade muito grande para poder passar conhecimento, e tem aquele instrutor que simplesmente não consegue ninguém, ele não consegue prender a atenção de aluno nenhum, não consegue passar bem o conteúdo, e às vezes ele é um cara que é super capacitado, uma mulher que é super capacitada, né? Tem seus cursos, tem seu currículo muito preenchido, mas simplesmente ninguém gosta da instrução, da aula, daquela pessoa. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre por que isso acontece, o quanto isso pode atrapalhar na formação policial e estratégias que a gente pode adotar para melhorar essa capacitação, a educação, o treinamento, né, na área policial, que é voltado para um público específico e que ele tem características específicas, né, como a gente vai tratar aqui. Mas e aí, o que é andragogia? Então, a definição que eu encontrei aqui no site Andragogia Brasil, ele resume dessa forma aqui, ó. Vou citar: uma das vertentes da ciência da educação, onde aprende-se sobre os adultos e utilizam-se os melhores métodos para ensiná-los. São caminhos e estratégias de aprendizagem que podem ser aplicadas em qualquer sala de aula. Beleza, é um negócio bem vago, né? Vamos tentar agora especificar um pouco mais, e chegar no que interessa a respeito da formação policial, né? Eu tenho um livro aqui que eu uso como referência para toda esse assunto de andragogia, que é o livro Aprendizagem de Resultados. Ele é de um autor chamado Malcolm Knowles, e esse cara eu acho que é a principal referência nos Estados Unidos e no mundo também a respeito de andragogia, né? Fala sobre a educação de adultos. E o livro dele é muito legal porque não fala só das ideias dele, né? Na verdade, é meio que uma revisão teórica aí de todo mundo que já escreveu sobre esse assunto, e ele traz de maneira resumida, mas é bem interessante, essas ideias. E uma coisa que ele propõe já no início do livro, que é muito interessante, que ele mostra que, na história da humanidade, os princípios da educação de adultos sempre foram aplicados. Em um dado momento, é que eles deixaram de ser aplicados e a proposta de pedagogia, que é do ensino de crianças, acabou ficando predominante e esses conceitos da andragogia só foram resgatados ali pelo século XIX, mais ou menos, né? Inclusive, quem dá essa nomenclatura de andragogia, esse nome vem de um teórico chamado Alexander Cap, não sei como é que pronuncia, lá em 1800 e barará. E aí, o que é que a gente quer tratar com isso daí? O jeito que a criança vê o professor, o instrutor, é diferente de como o adulto vê o instrutor. E a forma com que o instrutor, professor, trata as crianças, né, no formato pedagógico, ele é insuficiente ou não dá para ser aplicado para o adulto da mesma forma. É uma coisa muito comum que, quando eu estava, por exemplo, na academia militar, ou se eu estou em um curso, enfim, todo adulto ele faz isso. Não importa só o que o instrutor está falando, importa quem é o instrutor que está falando. Isso é uma coisa que para a criança não ocorre da mesma forma. O princípio de autoridade, né, de ser o professor para a criança, meio que já basta. Não, ele é o professor e acabou. É ele que fala o que é verdade e o que não é. Eu lembro que quando eu era pequeno, na escola a professora falou alguma coisa lá que para mim não fez muito sentido. Quando eu falei que aquilo ali não fazia muito sentido, eu fui repreendido pela sala. Só, rapaz, pare, rapaz, de arrumar problema, ela é professora. Tipo, ela é professora, ela sabe o que está falando, é verdade e acabou, porque ela é professora. Isso é um negócio que na educação de adulto simplesmente não cola. Se o adulto olha o professor e o que o professor está falando, ou ele não acha que faz sentido, ou ele não acha que serve para a vida dele, ou ele acha que o professor está mentindo, ou que o professor não tem moral para estar falando aquilo ali, ele simplesmente ignora. E aquilo pode ser a coisa mais importante do universo. Esse aluno vai ignorar, porque ele é adulto e ele escolhe o que ele aprende ou não. Tá entendendo? Então, isso já é uma diferença brutal. E num dado momento na história, principalmente depois de Revolução Industrial, grandes corporações, etc., as pessoas viram que fornecer capacitação para os empregados das empresas era necessário, isso daí aumentava a produtividade, mas nem sempre a abordagem era correta. Você simplesmente compreender, né, usar essa estratégia pedagógica que você tem um professor que é autoridade, você tem os alunos. O nome aluno, ele significa sem luz, né? Luno, né? Luz e A é negócio de negação, né? Aluno. Ou seja, é a pessoa sem luz, sem conhecimento, né? Que luz era essa simbologia, né, para o conhecimento. Então, o aluno é o que não sabe nada, é o vazio, e o professor é a pessoa que vai despejar o conhecimento, e esse aluno, ele como uma esponja, né, um vaso, só vai receber e pronto. Essa concepção, ela tanto não faz sentido que quando a gente vai analisar, por exemplo, os filósofos gregos, ou então a transmissão de conhecimentos dos hebreus ou na China, ela tinha uma estrutura que era andragógica. Como assim era andragógica? Por exemplo, o processo da maiêutica, né, que era um processo lá filosófico que chamava de parir o conhecimento, em que a discussão do filósofo com o aprendiz era conduzida por perguntas, né? O que é que você acha disso? Mas então, dessa relação da pergunta, a necessidade do aprendiz ali de formular uma resposta, ou justificar, ou argumentar, ele ia botando para fora o conhecimento. E o conhecimento ele partiu justamente dessa interação. E daí vem também a questão dos estudos de caso, né? Que o que era um estudo de caso? Um líder, um professor, um mestre, sei lá, ele chegava com uma proposta de um tema para poder discutir com aquela turma de aprendizes. E aí, quando ele lançava esse tema, esse caso, cada um ia dando as suas opiniões, fazendo suas inferências, suas reflexões, e aquilo ali ia transformando e construindo conhecimento. Isso é uma perspectiva andragógica. Porque considera o conhecimento que cada aluno tem, considera as experiências que cada um teve, para poder, naquela interação guiada por uma pessoa, ou mais experiente, mais sábia, ou proeminente, ou tem alguma função a mais, ou um líder, um filósofo, enfim, um mestre, essa interação vai produzir um conhecimento, né? Então, em algum momento isso se perde na história, e aí a proposta do livro, o livro aqui fala, né, que isso tem uma relação com a Idade Média e as escolas, né, religiosas, em que você tem uma estrutura que de catequização ou de ensino religioso para jovens, se adota essa estrutura que é pedagógica. Você tem uma pessoa lá que ela representa a verdade, o conhecimento e tal. Você tem um aluno que não sabe de nada, e ele vai dizer o que é e acabou, e tem que acreditar. E é uma coisa, né, sem querer ser preconceituoso com isso, mas a estrutura em torno da questão da fé, da religião e tal, tem essa necessidade de você estabelecer algum tipo de autoridade, e você vê que algumas coisas você acredita pela fé. E pronto, você não consegue. É explicar de outro jeito. A fé, ela vai justificar essas questões aí que não estão tão bem acabadas. Enfim. Só que, beleza, aí existiam tudo era, existiam propostas andragógicas, né, no mundo antigo. Isso daí se pausou, né, tem, né, essa questão da predominância pedagógica, e depois da Revolução Industrial, grandes corporações, tarará, houve novamente a necessidade de entender como o adulto aprende, inclusive se o adulto era capaz de aprender. E aí tem várias pesquisas no âmbito da psicologia, que vão começar a dar suporte a isso, e inclusive mais recentemente da neurociência também. Beleza? Então, uma passagem aqui do livro que é muito interessante, né? A abordagem para a educação de adultos ocorrerá por meio de situações e não de disciplinas. A gente pensa que esse negócio é talvez muito fantasioso, né? Porque hoje a gente tem, por exemplo, currículo, PBL, né, que é baseado em problemas, tem algumas faculdades que adotam, tem currículos por competência, né, que tem uma forma diferente de avaliar. Todas essas são tentativas de quebrar um pouco com a maneira tradicional de ensinar. E quando a gente fala de questão tradicional, no ambiente policial, principalmente no ambiente de formação policial militar, é uma barreira muitas vezes mais complexa ainda, porque são instituições que a tradição tem uma força muito grande, né? Então, a gente fazer propostas diferenciadas é uma missão às vezes um pouco mais complicada. Agora, é legal o trabalho do Malcolm Knowles, que ele traz um conjunto de princípios para a gente entender como acontece a aprendizagem dos adultos. E isso deixa tudo um pouco mais simples da gente compreender esse processo. E aí ele elenca seis princípios. E aí eu vou falar cada um e tentar dar uma explanação bem breve aí. Primeiro, a necessidade do aprendiz de saber. O adulto, ele só vai aprender o que ele acha que é necessário. Se ele acha que aquilo não serve para ele, ele não aprende. Inclusive, tem propostas de educação de adulto, por exemplo, quando você vai fazer, vai ensinar questões de matemática, assunto de matemática para pessoas que, pô, da área rural do sertão. Se você trocar os exemplos por coisas do cotidiano daquele adulto, ele tem uma tendência muito maior de se interessar pelo assunto do que se você colocar um exemplo que não tem nada a ver. Então, se você falar ali, usa de soma, de subtração, de multiplicação, do que for, com coisas do cotidiano rural do sertão, com exemplos de coisas que eles plantam, que eles precisam realmente contar e fazer operações matemáticas, é mais fácil dele aprender. Mesma coisa com relação ao meio policial. Aquela pessoa novata, né, que é um neófito no ambiente policial, ele precisa entender a importância e a necessidade de aprender aquilo. Na época de que eu fazia academia militar, isso você precisa identificar que as pessoas são diferentes. Quando eu fazia academia militar, eu, porra, tinha um interesse gigantesco pelo assunto de armamento e tiro. E o natural é que a grande maioria das pessoas tem esse interesse por armas, a pessoa que tem a vontade de ser policial. Mas tinha um cara lá na minha turma que, na hora que estava tendo aula de desmontagem, manuseio de armamento, ele estava lendo apostila para um outro concurso lá, meio que escondido. Não tinha interesse nenhum em aprender sobre aquilo ali, porque a história de vida dele mostrava para ele que aquilo não era importante. E essa pessoa, inclusive, não coincidentemente, foi a pessoa que, quando começamos a tirar serviço armado, ele não, essa pessoa não se sentia segura de andar com a arma municiada. E aí colocava munição no bolso, colocava munição no armário. É uma coisa até que parece meio bizarra, mas que era o que acontecia. Então veja o nível das consequências aí de você não compreender esses aspectos, né? Ele precisa, o adulto, ele precisa compreender a necessidade daquele conhecimento. Outra questão é o autoconceito do aprendiz, que é o segundo princípio. Todo mundo, o adulto, busca autonomia, autodireção. Ele quer ter a capacidade de escolher o rumo da vida dele, e o que ele quer fazer e quer aprender, e onde ele vai aplicar o esforço dele para aprender. Aí vou dar o exemplo dessa mesma pessoa, da época da minha academia militar, que quando era uma matéria que discutia assuntos teóricos mais condizentes com a experiência acadêmica anterior dele, ele tinha interesse formidável no assunto da aula, na discussão. Então, o adulto, ele é autônomo. Ele escolhe o que ele quer fazer. Como é que a gente consegue conciliar isso daí com a formação policial? Porque também não, a gente não vai dizer, não, vocês aprendem o que vocês quiserem, né? Aqui a gente tem esse conjunto de matérias aqui. Quem não quiser aprender a mexer na arma, não aprende. Quem quiser, aprende. É evidente que não. Só que a gente precisa compreender esses aspectos da aprendizagem do adulto para a gente conseguir focar o esforço da proposta pedagógica mesmo, e do instrutor, inclusive, de identificar essas pessoas e fornecer, talvez, soluções, propostas diferentes, para que a pessoa desenvolva determinada habilidade. O terceiro, que para mim eu acho que é um dos mais importantes, o terceiro princípio, é a experiência anterior do aprendiz. Não adianta, não dá para ignorar o passado, a história de vida de uma pessoa, o ambiente em que ela viveu, as experiências que essa pessoa teve, e isso precisa fazer parte do planejamento pedagógico. E, inclusive, o papel do instrutor, né? Se eu vou. Me chamam para ministrar uma instrução de tiro. Ah, vem aqui, pô, eu queria que você desse uma instrução de tiro. Primeira coisa que eu preciso saber é para quem? Cara, pô, será que é importante para quem é a instrução? Lógico, muitas vezes é mais importante do que saber qual é a logística da instrução, saber qual é o tempo que vai ter de instrução. É você saber para quem você vai dar essa aula. Porque isso vai guiar, na verdade, todo o processo, tudo que vai ser feito depende de quem é o aluno. Então, pô, esse aluno, ele tem que experiência nessa matéria? Tem experiência já? Não tem nenhuma? Tem muita? Qual é o perfil desse aluno? Qual é a escolaridade desse aluno? Onde é que ele nasceu? Onde é que ele viveu? Isso vai importar para a estratégia que eu vou escolher para poder ensinar ele. É diferente você vai dar uma aula de 2 horas sobre armamento e tiro para uma unidade de operações especiais, que, pô, os caras têm ali, sei lá, 1.000 horas de treinamento com arma. É diferente que, pô, você vai dar uma aula de tantas horas sobre armamento e tiro para um grupo de cientistas sociais que nunca mexeram numa arma. Mas, pô, nesse assunto aí de negócio de desarmamento, tarará, eles querem entender esse mundo e querem estudar isso. E aí você vai ter que dar uma aula para eles. Então, isso muda vários aspectos de como vai ser a instrução, de que assunto vai ser abordado, quanto tempo eu vou precisar, vou me deter a cada exemplo, para poder conseguir ter êxito nesse e atingir os objetivos desse processo de aprendizagem. Outra coisa muito importante é a questão da prontidão para aprender, que é o quarto princípio. O aluno ele precisa estar pronto para aprender. Ele precisa estar no estágio da vida, no momento em que ele entende que ele está pronto para aprender alguma coisa. Porque se ele não tiver nesse estágio, ele não vai estar aberto para poder entender ou se preocupar, se esforçar em aprender o que você está falando. E isso é muito importante na questão dos primeiros contatos que você tem com a turma, como você vai estabelecer esse contrato dessa aprendizagem. E aí você vê que tem, pelo menos na minha ótica de instrutor, tem momentos que parece que funcionou aquela aula ali, né? Você tem um, sei lá, uma questão de empatia do aluno, o quanto a turma corresponde, é bom, flui, tem vezes que não flui muito bem. Algumas vezes é culpa do instrutor, algumas vezes é culpa de alguma coisa externa à sala de aula. Pô, que aula eles tiveram antes? Pô, aqueles alunos tão cansados, tão nervosos, tão chateados com alguma outra coisa que aconteceu, tão. Enfim, isso depende de várias circunstâncias, saber se aquele aluno ele está pronto realmente para poder absorver aquele conhecimento. E aí a gente vai para o quinto princípio, que é a orientação para a aprendizagem, né? Que ele fala que é centrado no problema, é contextual. Então, a pessoa ela aprende dentro de um contexto de vida e ela deve utilizar aquele conhecimento como um recurso, né, para poder resolver problema da vida dela. É um negócio que eu sempre tenho falado assim ultimamente, é que porra, a gente estuda e treina para ser capaz de resolver problema. Isso na parte de segurança pública, isso é muito evidente, se destaca muito. Né? Porque a gente estuda sobre treina tiro para que numa situação de confronto armado que a gente precisar atirar que a gente não erre. É para resolver um problema. Tem pessoas que pô, não são policiais e querem aprender tiro para poder terem boa performance no esporte, em um esporte de tiro. Outras pessoas querem aprender tiro para poder garantir sua subsistência, para conseguir caçar e ter o que comer. Então, a orientação para a aprendizagem, ela também vai ter aspectos diferentes. Então, se eu dou uma instrução de tiro para um grupo que quer praticar defesa residencial e eles não podem andar com a arma na rua, eles não têm o porte, só têm a posse da arma. Então, por que eu vou dedicar uma carga horária, por exemplo, extensa, para poder falar sobre o porte velado, se a pessoa só vai ter arma em casa? Ah, mas aí eu, porra, sou praticante de tiro esportivo, eu preciso ir de casa para o stand com a arma e aí eu preciso desse conhecimento. Pronto, beleza. Aí muda esse contexto. Diferente também do contexto do policial, que ele vai utilizar a arma tanto fardado e ela vai estar num coldre específico e vai estar também paisano. E tem muitos policiais que também praticam esporte e aí você tem uma outra orientação, né, para aprendizagem, quais são os problemas que você vai resolver? Essa discussão daí é bem, bem importante. E eu acho que o último princípio, talvez para mim seja o mais importante, que foi o último a ser adicionado, que é motivação para aprender. Beleza? As motivações do adulto são um pouco diferente, quer dizer, não, são muito diferentes, né, das crianças. Por ter já uma personalidade totalmente formada, uma história de vida, enfim, o adulto ele tem um processo motivacional interno muito mais efetivo do que o processo motivacional externo. Pô, como assim? Ah, para o adulto importa, pô, sei lá, formar no curso com uma média legal ou que a família dele fique feliz com ele, ou que ele vai ganhar um bom salário, isso tudo é importante. É importante, beleza. Só que as motivações internas, ele se sentir bem, se sentir parte de um grupo, se sentir valorizado. Isso tudo, por mais que até muitos não queiram admitir, mas é mais importante para o adulto e mais determinante para a disponibilidade dele para se esforçar para poder aprender. Meu irmão, a motivação é o motor de tudo. Um indivíduo motivado, ele vence todas as barreiras que vão ser colocadas ali na frente dele. Isso, principalmente no ambiente militar, adquire uma importância, no ambiente policial, né, adquire uma importância maior ainda. A gente tem uma frase, né, que fala que o indivíduo, né, uma pessoa por querer faz mais do que 10 por dever. Então, isso é uma coisa muito interessante que a gente tem que se atentar na situação do papel do instrutor. Porque muitas vezes, bicho, é mais importante você motivar seu aluno para aprender do que exatamente o conteúdo que você está passando, a qualidade, o esmero técnico a respeito do que você está passando. Não estou dizendo que não é importante, é lógico que, porra, o conteúdo é importante. Mas não adianta de nada você desenvolver uma instrução perfeita, toda bem referenciada, das melhores teorias do universo todo, se você passa esse conteúdo sem motivar o seu aluno, sem estabelecer nenhum elemento que faça ele olhar assim, porra, eu preciso aprender isso, eu quero aprender isso, porra, eu estou aqui com disposição para fazer. Então pode ver que esses princípios eles têm guardam relação, né, entre eles. Né? Às vezes até o significado de um conceito ou outro se confunde um pouco, e não necessariamente todos os aspectos são determinantes em todos os processos de aprendizagem. Como eu falei, né? Ah, o autoconceito é importante, ou então o que o cara quer aprender, né? É importante? É, mas porra, será que o ambiente policial, militar, permite isso? Não, você escolhe o que é que você quer aprender. Veja aí, se você não quiser, tá tranquilo, não precisa não, meu filho. Não, porque pô, o policial ele tem uma carga de responsabilidades, de funções, etc. E num curso, por exemplo, de formação de soldado, a instituição precisa garantir que aquele policial tem tais conhecimentos, tais habilidades. A pessoa precisa estar apta para poder, por exemplo, manusear uma arma de fogo. Então, não dá para você chegar, gente. Quem não gosta de arma, fica aqui nesse cantinho, não precisa aprender, não. Beleza? Porque esses princípios é que meio que regem processo de aprendizagem dos adultos de maneira geral. Então, sei lá, você tem por uma empresa que o cara é extremamente bom, interessado na parte de informática. E você tem um setor de informática nessa empresa. Então, você pode contratar o cara só para aquilo ali. Só para lidar com o computador, ele não precisa nem querer falar com outros seres humanos, ele só precisa fazer aquilo ali e fazer muito bem. No contexto da empresa, funciona. Você vai oferecer qualificação para o cara, não adianta você querer oferecer para ele uma qualificação em filosofia, se ele se interessa por informática. Você vai e oferta a qualificação para ele no que ele tem interesse, no que ele vai produzir. Beleza, isso é diferente da questão policial, né? Então, é importante a gente pensar sobre essas questões, né, para poder pensar o plano pedagógico, mesmo de como vai ser a instrução, do que exercício vai ter, como vai ser, beleza? Então, porra, na sala de aula policial, o instrutor ele precisa observar essas questões. Porra, qual a necessidade desse policial no futuro? Porque, por exemplo, muitas vezes você ensinar tiro, técnicas de tiro, técnicas de abordagem, ou enfim. Às vezes é ruim você conseguir o convencimento do aluno que aquilo ali é importante. Por quê? Primeiro, o cara está entrando na polícia, 99% nunca teve conhecimento anterior com arma de fogo, nunca trocou tiro e nunca, talvez, despertou para a necessidade ou a importância que tem a posição da sua mão na arma, tarará, para você ter a eficiência numa troca de tiro. Então, muitas vezes você vai falar uma coisa que é absolutamente importante, mas a pessoa fica, que nada, pé. Sei lá, que na hora de trocar tiro é tão perto que ninguém erra, não. Para que eu vou aprender isso? Não, que isso, o que ficar treinando 1 milhão de horas, como é que segura a arma? Então, isso é um negócio que acontece muito frequentemente. Já é muita situação que eu passei de dar instrução de tiro, que às vezes dá instrução de tiro para pessoas com, por 10, 15, 20 anos de serviço. E aí chegava, o cara tava com um erro muito grave em um fundamento. É a coisa que a pessoa aprende no primeiro dia que vai pegar na arma. E aí você chega para essa pessoa que tem 15 anos de serviço, né, cheio de medalha, cheio de condecoração, de elogio, de ocorrência sinistra. E aí você fala pro cara: olha, você tá pegando na arma errado, né? Pegue desse jeito aqui que é o mais correto. Porra, o cara tá, olha assim para você. Isso eu tô falando que já aconteceu comigo mais de uma vez. O cara olha assim para você com aquela cara de que esse bicho é doido. Eu sei o que eu tô fazendo, né? 20 anos que eu trabalho aqui, tô vivo, passei por um bocado de ocorrência aí, porra, foda. E esse cara chegou ontem, esse menino novo aí, querendo dizer que eu pego na arma errado. E ele simplesmente lhe ignora e pronto. E continua pegando na arma errado. E isso continua tendo uma consequência negativa na qualidade de disparo dele, direta. Então, e aí, pô, como é que você vai convencer o aluno, o policial, de que aquele conteúdo é importante? Então, isso daí muitas vezes é um desafio muito grande. E a andragogia fala sobre isso, né? Então, você considerar como instrutor, né, considerar a experiência prévia do aluno é absolutamente importante. Primeiro que às vezes você nem perde tempo com uma coisa que não precisava. Se você consegue, pô, extrair daquela turma ali informações sobre a experiência de vida de cada um, inclusive trazer essas experiências para a sala de aula, isso dinamiza o processo de aprendizagem e fica muito mais fácil você explicar conceitos. Ou então você evita de ser mal interpretado, ou então você explicar uma coisa, a pessoa ignorar aquilo e ficar por isso mesmo. E você achar que é muito comum, tem muito instrutor que fala assim: ah, eu ensinei, eles que não aprenderam. Isso está até aqui no livro, fala sobre isso. E o cara, pô, como é que pode? Isso aí não existe. Não tem como você ensinar e a pessoa não aprender. Se a pessoa não aprendeu, é porque você não ensinou. Tudo bem, você pode ter falado sobre na sala de aula, ter ministrado o conteúdo. Mas se você não ensinou, de fato, se a pessoa não aprender, é porque você não ensinou. E aí muitas vezes acontece essa falha aí de comunicação, e poderia ter uma eficiência muito maior na instrução se o instrutor tivesse considerado qual era a história de vida do aluno. Então você, por exemplo, na parte de direito, na parte da parte social, da função social da polícia, muitas pessoas têm conceitos muito diferentes do que é que a polícia faz, ou o que é que a polícia deveria fazer. Se você, por exemplo, reside num ambiente periférico que tem uma incidência criminal muito grande, é muito mais provável que suas experiências com a atuação da polícia sejam muito mais de visualizar a polícia em sua função de repressão do que na função de prevenção. Isso vai ser diferente da pessoa que mora, sei lá, às vezes numa região economicamente lá mais privilegiada, que tem uma atenção maior da atividade preventiva da polícia por uma série de motivações aí específicas. Enfim, a pessoa não vai ter uma experiência de ficar vendo a polícia em sua função repressiva. Então, é diferente tanto o jeito de explicar como a forma como a pessoa vai entender essa orientação, essa instrução, como você vai ministrar o assunto. Isso é importante a gente compreender, né? Então, deu para falar aqui brevemente a respeito dos princípios, isso daí com relação à sala de aula do ambiente policial, né, a perspectiva ali do aluno. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão da função do instrutor, né? Apesar que eu já falei várias coisas, mas vou focar aqui, por exemplo, que qual é a função desse instrutor para o adulto. Eu acho que é muito mais a gente ver como um orientador, como um facilitador, como um condutor. É muito mais do que um instrutor, professor, uma referência, né, da pessoa que sabe tudo, que não erra, enfim. Esse instrutor, ele precisa ser a pessoa que conduz essa discussão em sala de aula e tem, por ter mais experiência e mais conhecimento acumulado, ele vai ter um maior potencial de identificar as necessidades dos alunos. Então, depois de um tempo, por exemplo, dando, me chamando de instrução de tiro, Eu comecei a perceber, às vezes, no olhar da pessoa, se ela ou não concordava, ou se ela não tinha entendido, aprendido, compreendido o que eu tinha falado. Então, você já consegue, né, ter essa percepção de já aproximar dessa pessoa e reforçar, aquilo ali. Tem pessoas que perguntam mais, outras perguntam menos, apesar de não terem entendido da mesma forma. Tem gente que não entende e não pergunta também. E aí você começa a compreender essa pessoa através do perfil dela, de personalidade, até no olhar, e você precisa ter uma estratégia diferente. Tem aluno que ele não consegue compreender para que aquele conhecimento é necessário. Então, se você adotar algumas estratégias específicas, talvez você consiga reverter isso. Como assim? Tem gente que tem uma concepção muito bem formulada ali do que é que serve para a vida dela. Então, ela acha que tal técnica, para ela funciona, é suficiente. Ou então ela diz: ah, eu não preciso de coldre para minha arma. Sempre andei com ela sem coldre e sempre deu certo. Né? Isso até foi tratado na live da Argos, né? Do Rafael, com o Humberto Wendling. E ele falou, isso foi muito interessante, né? Cara, não, eu sempre andei com esse coldre aqui de neoprene, ou então sempre andei com a arma sem coldre, posicionado nesse local aqui, e sempre deu certo. Como assim deu certo? Quantas trocas de tiro você participou, tendo que essa arma aí precisou sacar o mais rápido possível, e você viu que dá certo fazer assim? Ah, né, que... Cara, não, meu amigo, e aí o Wendel falou isso daí, você tirar a arma para guardar em casa não conta, não. Quantas vezes você sacou sob estresse essa arma desse jeito aí para você falar que, porra, esse funciona? Então, às vezes o aluno chega na instrução com essa concepção, você precisa bolar algum tipo de estratégia, né, andragógica na sua aula para poder convencer a pessoa a respeito daquele. Você já sabe que o que você vai passar é uma solução melhor do que ele está propondo, mas você precisa convencer. Então, muitas vezes a grande, né, dificuldade para o instrutor não é passar e explicar o que é o certo, mas é convencer de que aquilo ali é o certo. Então, uma coisa que eu gosto muitas vezes de fazer é, cara, pô, ele chega com a concepção, ele tem aquela técnica dele, ele acha que é boa, eu coloco ela à prova. Em que sentido? Não, isso daí você consegue o saque rápido com essa arma aí, vamos fazer então o saque rápido. E aí você apita, dá uma compressão de tempo, enfim, ajusta os fatores e a pessoa vai se deparar, vai dar de cara com o fato de que aquilo ali não serve. Quando ela vê que, porra, não consegui fazer, não deu para fazer com essa minha técnica, então, cara, porra, essa pessoa agora ela vai estar pronta para aprender. Antes disso, ela não estava pronta e não adiantava você falar qual era o jeito certo. Ela não estava pronta para aprender, não estava disponível para aprender. Quando você faz ela encarar a realidade da dificuldade dela ou da limitação, enfim, essa pessoa vai estar pronta para aprender. Então, na parte de instrução de tiro, eu dou muitos exemplos com instrução de tiro, porque é a matéria que eu mais ministro, mas na parte de abordagem, isso daí tem correlação a uma matéria teórica de direito, de criminologia, isso tem correlação também. Então, muitas vezes o papel do instrutor é justamente de identificar a melhor estratégia para convencer o aluno. E, vez ou outra, vai acontecer também que o aluno vai lhe convencer de alguma coisa. Né? Na questão do ensino de adulto, a gente vê que, muitas vezes, o conhecimento que a pessoa traz na história de vida dela, tal, ela vai estar lhe passando alguma coisa que vai ser, porra, crucial para que você aprenda também. Então, é uma troca de conhecimentos, é um intercâmbio. Não adianta o instrutor ele achar que vai chegar para dar aula e que só ele sabe o que é certo, o que é melhor e acabou, não. Você tem que justamente estar também aberto para as discussões, para a construção do conhecimento que vai haver ali com esses alunos. Então, o bom instrutor ele consegue reconhecer, né, quando a sua própria proposta não está funcionando e que ele tem que buscar algo a mais, buscar outro conhecimento, que eu já vi ótimos instrutores, por exemplo, que eles eram ótimos e atualizados quando eles tinham acabado de aprender o que aprenderam. Pô, como assim? Eu, na época que fiz academia militar, Eu já até comentei isso no Instagram. O que a gente tinha sobre a pH, por exemplo, o manual que eu tinha dizia que não era para usar torniquete. E torniquete era um negócio que era abominável. No manual tinha aqui, inclusive eu joguei fora esse manual. Se eu compreendesse que o conhecimento ele é imutável, né? Ele serve para sempre, né? E vai explicar a realidade T70, eu estaria hoje dizendo, todo mundo aí falando que porra, o torniquete tarará e não sei o que, eu dizer, não, torniquete serve de nada, não, porque eu aprendi que tem até num livro aqui, ó, tem nesse livro. Então você tem que, pô, estar aberto, disponível para poder analisar. Então, por um tempo eu vi, pô, tá todo mundo falando que torniquete serve, tal, mas, pô, eu não tenho conhecimento nessa área. Então eu não falava sobre o tema, quando alguém me perguntava, eu dizia, ó, estão falando isso e isso, eu não tenho certeza que eu não tenho essa qualificação, mas vou buscar. E aí busquei uma qualificação específica, entendi os porquês de tudo, e hoje quando as pessoas me perguntam, eu apresento a opinião, que não só fruto do que eu aprendi lá atrás, mas e que eu pude comparar com o que eu aprendi depois, pesquisei, etc. Isso me fez mudar de postura, de opinião. Né? Hoje tenho torniquete, tenho kit de APH, né, balizados aí com conhecimento mais atual. E tem gente que não faz isso. Então, quando o cara aprendeu e que era o que dominava o mundo ali naquela área, era aquilo, o cara, beleza. Era um bom instrutor, passava o conteúdo adequado e massa, bota um instrutor. Aí, se a realidade muda, lascou. Você vai passar a ser um instrutor atrasado, fora de sintonia da realidade. Então, isso tem uma, né, tem consequências e é importante a gente observar isso, até mais que hoje em dia nessa área da informação está tudo mudando muito rápido. Beleza? O instrutor ele precisa aumentar a sua capacidade, inclusive de identificação, de seleção do que aprender. Porque é muita coisa surgindo, muita coisa mudando, e o aluno ele confronta ele testa o instrutor, né, e se você não tiver antenado, ou pelo menos não tiver disposto a aprender, você é pego aí nessas armadilhas. Então, o instrutor ele tem que conduzir, orientar, principalmente fornecer feedback. Já teve texto que eu coloquei aí sobre feedback, sobre a importância de você conseguir orientar o aluno para ele ampliar sua ZDP, que é aquele conceito lá que eu já falei também sobre de Vygotsky, sobre a zona de desenvolvimento proximal. Né, com o apoio do instrutor, esse aluno ele vai conseguir aumentar as habilidades, né, que antes, no começo, ele só consegue fazer com o apoio do instrutor, mas depois de um tempo ele consegue fazer sozinho. Então, isso seria a zona de desenvolvimento, né? Então, esse suporte ele é muito interessante. E a ZDP de cada aluno ela é diferente. Não adianta. Tem aluno que está no momento de você estabelecer fatores de estresse, tem aluno que não está no momento. Então, se você utiliza o fator estressor no momento inadequado com o aluno, você cria um efeito contrário com o que você pretendia. Então, a gente precisa analisar isso com muita honestidade, muita tranquilidade para poder atingir o objetivo da instrução. Então, às vezes tem instrutor que ele não consegue perceber essa diferença. Porque em determinado ambiente você utiliza tais estratégias, elas funcionam, são o que se espera que se use, em outros ambientes não. Então, não se espera que o assunto ou a estratégia andragógica para um curso, por exemplo, de ações táticas especiais, para uma unidade especializada que vai atuar em intervenção em ocorrências de crise, em presídio, em ocorrência de bomba, em não sei o que, etc., seja a mesma estratégia de aprendizagem para o curso, por exemplo, do que forma os instrutores do PROERD, que é um programa de prevenção aos de drogas que ocorre dentro de escolas, né? Então, são coisas, naturezas totalmente diferentes, as estratégias de aprendizagem, como você passa o conteúdo, como você faz as dinâmicas do treinamento são diferentes e acabou. Então, outra coisa absolutamente importante é que o instrutor ele tem que ser capaz de compartilhar a experiência. Porque é até uma coisa que eu falei, né, no começo, que a abordagem para a educação de adultos ocorre por meio de situações e não de disciplinas. Então, o instrutor, ele precisa, primeiro, ter experiência naquilo que ele ensina. Então, não dá para o cara ser instrutor de abordagem se ele nunca abordou. Não dá para ser instrutor de tiro se ele não atira. Não dá para falar de ocorrência de rua se ele nunca foi para uma ocorrência de rua. Ele pode até passar os conceitos de forma correta, ele pode até ler o que está ali no slide e é o que está nos livros e é o que realmente o certo, é o conceito certo, mas se esse instrutor não tem autoridade moral, não é nem moral, né? Autoridade, né? Para poder falar sobre o assunto, o aluno também não vai estar disponível para aprender. Porque o cara olha assim, porra, vou aprender. Eu vou treinar aqui uma técnica de tiro e eu quero aprender uma técnica de tiro para sobreviver num confronto armado ou num ambiente estressante. Mas o meu instrutor, que está me dizendo o que é o certo ou o errado, a respeito de técnica de tiro, ele nunca trabalhou numa unidade operacional que vivencia situações de risco. Ele nunca vivenciou situações de risco, nunca tirou com arma na rua. Então, por que eu vou aprender o que ele está dizendo ou considerar o que ele está dizendo? Por mais, e aí faça ressalva, por mais que o cara vá dizer o certo, ele vai dizer que pô, o fundamento do tiro é esse, assim, é melhor do que do outro jeito. Só que o adulto, ele observa essa autoridade de quem está passando a informação, que é uma estratégia de sobrevivência. Se você quer aprender como lutar jiu-jitsu, você vai querer aprender com o cara que é autoridade no assunto e luta jiu-jitsu e foi campeão de jiu-jitsu, etc. Ou com a pessoa que, sei lá, anda de bicicleta. O cara é profissional de bicicleta e vai lhe dar aula de jiu-jitsu. Faz sentido? Não faz sentido. Por mais que o cara, sei lá, veja uns vídeos lá, massa de como é que se ensina jiu-jitsu e veja o passo a passo, ele replique para você direitinho. Entendeu? É o que o Esperanil fala lá sobre o instrutor de natação que só vê água no chuveiro. Como é que o cara vai dar aula de natação se ele não nada? Então, isso daí é um aspecto extremamente importante. E a forma de você passar a importância de um conhecimento é você traduzir ela em termos de experiências. Então, quando você vai falar sobre, por exemplo, uma técnica de tiro, uma técnica de abordagem, um exemplo de uma situação da norma penal, da legislação, você fazer essa mesclagem com experiências do dia a dia, que as pessoas, né, esses policiais futuramente vão passar ou já passam. E aí a aprendizagem situacional, ou seja, baseada em situações da vida real, funciona muito, muito melhor. Geram essa compreensão de que, pô, isso daí é importante para mim. Ele exemplificou, é que nem no Telecurso 2000, quando era moleque, você ia, né, passar o Telecurso 2000, o cara ia falar sobre, sei lá, cálculo de área, e ele ia fazer um exemplo de, porra, qual é, sei lá, a área da minha casa para eu trocar o piso. Então ele dá uma experiência, né, específica lá, um exemplo, e vai mostrar como aquele conteúdo teórico ajuda a resolver seu problema da sua vida. Que isso é uma coisa, inclusive, está no modelo de aprendizagem, que é o modelo de aprendizagem experiencial de Kolbe, que é um teórico aí. E ele fala justamente sobre isso, que a aprendizagem do adulto, ele tem que partir da experiência concreta. E a partir da experiência concreta, você vai provocar observação, reflexão, né, vai trazer depois conceitos abstratos para poder por entender aquilo ali, justificar, enfim. E você vai passar para experimentação ativa, é testar o que você está fazendo. Porque justamente você está aprendendo uma coisa para poder resolver um problema da sua vida, uma situação prática. Então, a gente precisa compreender essa questão até para planejar como é que vai ser nossa instrução. Adianta eu, será que, né, é o ideal eu planejar uma instrução de abordagem e isso não finalizar com a experiência prática do aluno treinar na prática a abordagem, ele só vê ali no slide, será que é suficiente, né, para ele ter a segurança de que aquilo ali funciona, aquilo ali serve para resolver o problema na rua, será que ele consegue aprender desse jeito? Então, o modelo andragógico, ele dá essa perspectiva, né, de como tem que ser montado, inclusive, a instrução. E até uma coisa que também gosto muito de falar é a respeito dos contratos de aprendizagem. O que é um contrato de aprendizagem? Pô, você está lidando com um adulto, não é com a criança. Você precisa deixar ali tudo preto no branco, tudo claro. Não, aqui a nossa matéria proposta é aprender isso, isso e isso, e vai ser desse jeito aqui, a estratégia vai ser essa, e você deixar a pessoa a par desse planejamento. O aluno, né, que, adulto, que está a par do que vai acontecer com ele entende qual é o contrato de aprendizagem, qual é a função dele, qual é a função do instrutor, isso vai fluir com muito melhor do que ele ser alienado desse processo. Beleza? Então, isso é um outro aspecto aí que eu queria observar que é muito importante. E beleza, eu sei que o assunto ele é, né, muito teórico, o negócio às vezes parece muita filosofia, mas isso tem uma implicação prática muito forte, né? Então não dá para a gente, hoje em dia, 2020, planejar uma instrução considerando que o aluno ele não pode, né, ele não consegue escolher o que ele vai aprender. Ou ele vai acreditar em tudo que eu disser como instrutor, que ele não tem condição de pegar ali o que eu estou dizendo, botar no Google na hora e ver se está certo ou está errado, né? Saber se, inclusive, se o instrutor está copiando aquela frase de outra pessoa, ou então ele na hora pesquisar sobre quem é o instrutor, né? Que curso esse instrutor tem, se ele é capacitado para poder ministrar aquela aula mesmo, se o que ele falou está atualizado ou não. Ministrar aula para o adulto hoje em dia é assim. E não adianta fugir disso. Então, aí a responsabilidade que o instrutor ela se amplia, né, com relação a essas questões. Então, bem, acho que já falei por tempo demais, só queria trazer aqui um pouquinho dessa, né, desse aspecto teórico, né, do que é andragogia, né, desse livro do Aprendizagem de Resultados, de Malcolm Knowles, trazer alguns conceitos e a relação disso com a questão prática, né, da sala de aula no ambiente policial, policial militar, né, das consequências de considerar, né, de entender que o adulto ele é um sujeito ativo no processo da aprendizagem, não é um sujeito passivo. Por isso que se fala muito nessa área da educação sobre técnicas de aprendizagem ativa, né, que consideram o papel do aluno. Né, que só que você achar que você vai dar uma aula, o aluno só vai sentar ali, você vai falar um bocado de coisa, né, usar um slide ali, ficar lendo o slide, e o aluno vai aprender, você não, eu considerei dado aqui o assunto, ministrei já, eles aprenderam. Né, isso está bizarramente fora da realidade. Né, e a gente vê que se a gente compreender essas questões, a gente vai conseguir ter um rendimento muito maior. Você transformar o que é, sei lá, uma hora de aula, né, você vai conseguir promover uma diferença na vida do aluno ali, que talvez com a estratégia pedagógica você levaria 5, 6, 7 horas e não conseguiria atingir o resultado. Então, a qualidade do que acontece na instrução é muito importante. E a gente entender os aspectos da andragogia é fundamental para isso. Beleza, galera? Espero que não tenham dormido aí durante esse podcast. Qualquer coisa é só perguntar aí nas redes sociais, na lista de transmissão, enfim. Valeu, até a próxima.